Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2014. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, http://www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por sua participação em nossa teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2014. Dando início no slide número 3, nos destaques do período, em termos de economia, o Banco Central ele revisou para baixo o PIB brasileiro, que era de 2% no início do ano, para 0,9%, que é a expectativa de crescimento para 2014. E, consequentemente, o PIB da construção civil, que era de 1,1%, ele revisou para menos 2,2%. Isso se dá principalmente a um ritmo de expansão menos intenso no ano de 2014 e condições financeiras mais restritas. Falando do setor onde nós estamos inseridos, segundo a Abramate, que é a Associação Brasileira de Materiais de Construção, as vendas apresentaram redução de 4,6% no primeiro semestre de 2014, em relação ao mesmo período do ano anterior, que é bem abaixo da previsão de crescimento que a entidade havia divulgado, que inclusive também revisou para baixo, de 4,5% para 2% de crescimento o ano de 2014. Isso se dá principalmente às vendas no mês de junho, que teve uma retração de quase 14% quando comparado com junho de 2013, associados à redução do número de dias úteis em função do evento Copa do Mundo e, consequentemente, redução da atividade do setor. Além do comportamento do consumidor, que reduziu o ritmo de suas reformas e compras no varejo. Como consequência desses aspectos comentados, a Eternit apresentou redução nos volumes de vendas no mineral crisotila, fibrocimento e telhas de concreto. Mesmo com essa redução dos volumes e da sazonalidade do segundo trimestre ser um período de menores demandas, o desempenho da Eternit foi melhor do que o do setor. A receita líquida consolidada atingiu 220,6 milhões, 8,6% inferior ao segundo trimestre de 2013. Isso se dá especialmente aos menores volumes de vendas do seu portfólio, que foi parcialmente neutralizado por reposicionamento de preço nos segmentos de fibrocimento e telhas de concreto, além da apreciação do dólar frente ao real, impactando positivamente as exportações. O EBITDA no segundo trimestre, ele atingiu 35,3 milhões, 25,7% menor do que o período anterior, em função dos volumes, dos menores volumes de venda comentado anteriormente, e do acréscimo pontual das despesas operacionais decorrentes da reestruturação administrativa e comercial da controlada Tegula. Como consequência, o lucro líquido atingiu 18,1 milhões, a redução de 33,2. Em 2014, nós já temos um yield de 6,9, e no período tivemos os reconhecimentos na área de RH e na área de marketing. No slide número 4, para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, o Grupo Eternit é a maior e mais diversificada indústria de coberturas do país. Nós atuamos nos segmentos de fibrocimento, soluções construtivas, na mineração do crisotila, na fabricação das telhas de concreto e na fabricação de louças sanitárias. No segundo trimestre de 2014, nós operamos na capacidade máxima do crisotila, cerca de 90% na capacidade do fibrocimento, nas telhas de concreto com 50% de ocupação. E no segundo trimestre, como eu disse, apesar de ser um período de menores, sazonalmente um período de menores demandas, a companhia operou com níveis no fibrocimento acima da demanda para formar estoques, pois o segundo semestre tradicionalmente é um semestre de maiores demandas. No slide número 6, falando agora um pouco de desempenho operacional, as vendas do mineral crisotila apresentaram no trimestre uma retração de 11% em comparação ao período anterior. Como comentado anteriormente, isso se dá em função da redução do segmento de materiais de construção. Consequentemente, o consumo, as vendas de amianto para as indústrias de fibrocimento no mercado nacional afetaram um pouco. E as exportações com uma pequena retração pontual em função do desaquecimento da economia asiática. Quando a gente analisa o semestre, as vendas totalizaram 145,4 mil toneladas, um crescimento de 4,3%, principalmente em função do mercado externo, com crescimento de 12,8%, devido ao bom volume vendido no primeiro trimestre. E no mercado interno, a performance foi de retração de 1,8%, que basicamente foi compensado com o crescimento no mercado externo. No fibrocimento, o volume vendido no segundo trimestre foi de 190 mil toneladas, inferior em 2,2%, em função da desaceleração do setor, como comentado, principalmente no mês de junho, por conta do alto número de feriados por ocasião da Copa do Mundo. No acumulado, o volume vendido é de 403 mil toneladas, 2% de crescimento frente ao mesmo período do ano passado, em função da alta competitividade e do bom desempenho do primeiro trimestre deste segmento. As telhas de concreto, no mesmo período, apresentaram no segundo trimestre uma retração de 20%, as vendas foram de 1.175.000 metros quadrados, isso ocasionado pela forte retração de demanda desse segmento, além do efeito Copa. No acumulado, as vendas foram de 2.450.000 metros quadrados, que equivale a um volume menor de 8,6% na comparação do período anterior, em função dos aspectos comentados anteriormente. Falando agora de desempenho econômico financeiro, a receita líquida consolidada no trimestre atingiu 220 milhões, isso é um desempenho de 8,6% menor em relação ao período anterior. Analisando os mercados, o mercado interno foi de 182,4 milhões, uma redução de 8,9%, consequência da redução do volume vendido, em função da retração do setor, comentado há pouco, e foi compensado parcialmente por reposicionamentos de preço no fibrocimento e nas telhas de concreto. Nas exportações, a receita líquida apresentou uma retração de 7,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior e totalizou 38,2 milhões no período, resultado de um volume menor que foi parcialmente neutralizado pela apreciação do dólar. No acumulado, nós temos uma receita líquida de 464 milhões, 2,6 maior que o mesmo período do ano anterior. Resultado das vendas do mercado externo, que foi maior principalmente nesse período, com 80 milhões, aumento de 15,5%, que decorre do volume, do maior volume de vendas no primeiro trimestre, além da valorização cambial. As vendas internas, 384 milhões, praticamente estáveis na comparação com o mesmo período. No slide número 11, nós temos a composição dos custos de produção e mineração para o período. Eles permanecem praticamente estáveis na comparação de períodos anteriores, com destaque para matérias-primas e mão de obra para os três segmentos de atuação. O EBITDA, no slide número 12, totalizou 35,3 milhões no segundo trimestre, 25,7 menor que o período anterior, decorrente de menores volumes de venda, do acréscimo pontual das despesas operacionais decorrente da reestruturação administrativa da controlada Tegula, do dissídio coletivo e das despesas de implantação da unidade de pesquisa e desenvolvimento na cidade de Manaus, que foi compensado parcialmente por reposicionamento de preço no fibrocimento e nas telhas de concreto, além da valorização do dólar frente ao real. Como consequência, a margem EBITDA retraiu 4 pontos percentuais e encerrou o período com 16%. No próximo slide, número 13, o lucro líquido apresentou 18,1 milhões no trimestre, uma redução de 33% frente ao período de comparação, e a margem líquida retraiu 3 pontos percentuais, encerrando o período com 8%. Isso é em função dos aspectos comentados no EBITDA, menos as despesas de imposto de renda, é o que resulta este lucro líquido, dado que no período o resultado financeiro foi praticamente nulo frente ao período em comparação. No slide 14, nós temos um slide de endividamento. A dívida total líquida da Eternit é de 54,6 milhões, sendo que a dívida bruta da Eternit e das suas controladas somavam nesse período 104 milhões. Isso se dá principalmente em função das antecipações dos contratos de exportações da controlada Sama, isso para capital de giro e financiamento de caminhões, máquinas e equipamentos destinados às operações. Parte de investimento, slide número 15. No período, nós investimos 15 milhões, 11 milhões em novos negócios, que é praticamente destinado à unidade de pesquisa e desenvolvimento em Manaus, e 4 milhões em investimentos correntes para manutenção do parque industrial. No acumulado, o montante investido já é na ordem de 44 milhões, sendo boa parte destinado ao investimento de Manaus. No slide número 17, um pouco da estrutura acionária, Esta composição ela permanece praticamente inalterada nos últimos anos. Nós temos uma alta concentração de investidores individuais, com em torno de 60% de participação no capital. Clubes, fundos e fundações com 24%, acionistas residentes no exterior com 11,4% e outras pessoas jurídicas com 1,8%, o free float é de 98,5%. Os acionistas com maiores participações na companhia, geração LPAR, fundo de investimento, com 15,25%, Luiz Bartz e Filho com 13,61%, Victor Adler, mais a sua corretora, com 8,84%. A diretoria da companhia conta com 1,24% de participação. E em ações em tesouraria, nós temos 0,03%. Abaixo está a relação da composição dos membros do nosso conselho de administração e fiscal. No slide número 18, nós temos a política de remuneração. Nós listamos aqui os últimos 4 anos, mais o exercício corrente, para que a gente possa ter uma ideia do payout. Então, o payout ele está entre 60% e 70%, 80%. Em 2014, o payout já representa 86%. E o próximo pagamento será feito agora, no dia 27 de agosto. No slide 19, nós temos o desempenho da ação para o período em comparação, período de um ano, onde as ações da Eternit registraram uma desvalorização de 10,2%. contra uma valorização do índice Bovespa de 12. Quando a gente considera neste período, o pagamento dos dividendos e JCP, essa desvalorização ela reduz para 1,8. Isso no período de um ano. Se a gente analisar um período maior, esse desempenho ele é superior ao do Ibovespa. No próximo slide, falando um pouco do Crisotila, o amianto do Brasil. No trimestre, nós não tivemos nenhuma evolução neste assunto. O status ele permanece o mesmo das nossas teleconferências anteriores. Mas para aqueles que não conhecem o tema ou nos acompanham pela primeira vez, é importante ressaltar que a atividade do mineral Crisotila ela é regulamentada pela Lei Federal 9055, pelo seu decreto 2350, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, está previsto na Convenção 62 da OIT. E essa lei é a que regulamenta a extração, a industrialização, a utilização, a comercialização e o transporte do mineral Crisotila e dos produtos que o contenham. Também é importante ressaltar que há o questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, onde, por intermédio de ações diretas de inconstitucionalidade, estão sendo discutidas e questionadas se algumas leis estaduais que foram criadas proibindo ou criando algum tipo de restrição a essa atividade, se elas seriam inconstitucionais ou não por existir uma lei federal. Então, as duas primeiras leis que foram criadas em 2001, Lei do Estado de São Paulo e Mato Grosso, que proibia a importação, a extração, o beneficiamento, a comercialização e a instalação de produtos ou materiais que continham qualquer tipo de amianto, sob qualquer forma, foram julgadas e declaradas pelo Supremo Tribunal Federal em 2003 inconstitucionais, por invadir a esfera de competência da União. Então, atualmente, nós temos uma nova lei do Estado de São Paulo, uma lei do Estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco, restringindo o uso do amianto em seus territórios. Então, essas ações que eu mencionei, diretas de inconstitucionalidade, que foram propostas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria perante o STF, aguardam o julgamento de mérito. Em 2008, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMAF, e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, propôs também uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 2º da Lei Federal 9055, que também permanece aguardando o julgamento do mérito por parte do STF. Mas a companhia ela reforça sua crença na justiça brasileira e espera que sejam consideradas as evidências técnicas e científicas no julgamento dessas ações. No período, como mencionei nos destaques, no slide número 23, nós temos o reconhecimento nas áreas de RH conquistado no período. A SAMA, a nossa mineradora de crisotila, foi eleita pela 6ª vez entre as melhores empresas para trabalhar na América Latina, no ranking da Great Place to Work, sendo a única mineradora premiada pela entidade internacional na categoria de 500 a 1.000 colaboradores. A SAMA também foi eleita pela 4ª vez consecutiva entre as melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste, ficando com a primeira colocação do ranking da mesma instituição. Slide 24, ainda falando um pouco de RH, nosso diretor de RH e o gerente de RH da mineradora foram premiados também como os RHs mais admirados do Brasil, organizado pela revista Gestão RH. E na área de marketing, nós recebemos um prêmio, no 20º prêmio Embed, na categoria digital mobile, na otimização de navegação com case portal, a marca da Coruja. Então, esses foram os principais destaques, premiações conquistados pelo Grupo Eternit. Para ter acesso às outras premiações, que são disponíveis no nosso site. E no próximo slide, a equipe de relações com investidores, onde tendo mais alguma dúvida ou precisando de mais alguma informação, nós estamos à disposição. Agora nós vamos para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, a nossa primeira pergunta vem da web. Bom dia, presidente. Quanto falta para investir na nova unidade de Manaus e quando inicia a produção?
Obrigado pela sua pergunta. O investimento previsto para o ano de 2014, que foi anunciado em nosso orçamento de capital para novos negócios, que inclui o site de pesquisa e desenvolvimento na cidade de Manaus, foi de 40 milhões. Quando a gente olha o acumulado realizado deste ano, nós já investimos 33. E a expectativa de início da operação é em 2015.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso queiram efetuar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Guilherme da Web. Bom dia. Existe a projeção para produzir fibra sintética em grande escala na nova unidade de Manaus?
Bom dia, Guilherme. Como foi mencionado, o empreendimento de Manaus, ele é um centro de pesquisa e desenvolvimento de insumos para materiais de construção. E lá nós teremos as principais matérias-primas do atual portfólio e do futuro portfólio. Então, estamos trabalhando para que tenha, sim, a produção de fibras sintéticas nesse empreendimento.
Nossa próxima pergunta vem de Carlos da Web. Qual é a expectativa da empresa com relação à retomada das vendas de forma geral?
Carlos, obrigado pela sua pergunta. A Eternit, ela tem como, se a gente analisar o histórico da Eternit, sempre o segundo semestre foi de maior demanda para os seus produtos. Então, para quem nos acompanhou em teleconferências anteriores, eu disse que o ano de 2014 seria um ano cheio de desafios, isso por conta do evento Copa, e das eleições, que ocorrem agora no segundo semestre. O efeito Copa já passou, nós já sabemos qual foi o reflexo, né, na economia, em especial no setor onde nós atuamos, e as expectativas, das próprias entidades de classes, elas são, positivas para o segundo semestre. Então, se mantidas as condições de mercado, a gente pode, repetir essa tendência de historicamente ter um desempenho melhor no segundo semestre.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Daniel Moreira, na Web. Qual é a expectativa de faturamento e rentabilidade dos negócios de louças sanitárias em 2014, 2015 e na maturidade? Qual a previsão de break-even? Obrigado.
Daniel, obrigado pela sua pergunta. Nós temos como política não fornecer projeções, mas o negócio de louças, ele está andando dentro do previsto, dentro de um período de ramp-up de um empreendimento de Greenfield. E isso segue, está dentro, como eu disse, está dentro do previsto e está seguindo o cronograma. Então, tão logo que a gente tenha condições, a gente fará a abertura devida deste segmento.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Ana Hartley, Bigo.
Eu gostaria de ter um pouco mais de detalhes em relação ao que está acontecendo, o que vem acontecendo com a demanda externa, já que algumas economias desenvolvidas estão se recuperando, mas a demanda por produtos de crisotira não está se recuperando.
Ana, obrigado pela sua pergunta. De fato é isso. No primeiro trimestre, o volume vendido de crisotila, ele foi um volume com crescimento na comparação do trimestre anterior. Em especial, segundo trimestre, houve uma leve retração na economia asiática, principalmente Índia, que é o nosso principal concorrente, e isso contrapõe um pouco o crescimento de economias mais desenvolvidas, como você citou. Mas isso é algo pontual, e no decorrer do ano, como mantido o histórico dos anos anteriores, nós já estamos trabalhando com capacidade máxima desde o segundo trimestre de 2007, e isso deve se manter também, se mantida todas as condições de mercado para o ano de 2014. E como há uma expectativa muito forte da Abramat e da própria Anamaco de vendas de materiais de construção para o setor, no segundo trimestre, uma eventual desaceleração nesses países emergentes, onde nós vendemos o crisotila, que nós não vendemos o crisotila em grande escala para os países desenvolvidos, a gente possa recolocar aqui no mercado interno. Mas a previsão e o que nós estamos enxergando não é isso, é de manter as vendas para o mercado externo nos mesmos patamares dos anos anteriores.
Então, ou seja, vocês estão, no segundo trimestre, vocês formaram alguns estoques, como vocês fazem normalmente em antecipação de uma venda maior na segunda metade do ano?
Isso. No fibrocimento, a estratégia foi essa. Na mineração do crisotila, como nós já estamos atuando na capacidade máxima, isso acaba não sendo necessário por uma questão de ocupação, né? Então, a gente acaba trabalhando com o estoque mínimo, que é o estoque de segurança, e toda a produção acaba sendo escoada, tanto pelo mercado interno e externo. Mas no fibrocimento é isso mesmo que você disse.
Obrigada.
De nada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem via web de Jorge Araújo. Os investimentos continuarão como planejados, independente do resultado das eleições?
Jorge, obrigado pela sua pergunta. Como eu disse, nós já foi divulgada uma projeção de investimento, e o que nos mantém e o que nós estamos acompanhando é o próprio desempenho da economia. Se houver uma retomada da economia no segundo semestre, o plano de investimento ele se mantém. Se não, a gente avalia mês a mês para tomada dessa decisão, para fazer os investimentos consistentes com o desempenho da economia e o próprio desempenho da companhia.
Com licença, caso haja mais alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Bom, quero agradecer a participação de todos vocês na nossa teleconferência. E como eu introduzi em algumas respostas, o segundo semestre, segundo a Abramat, eles apontam e consideram para uma recuperação e resultados positivos em relação a 2013. Isso associado à retomada de obras e reformas que movimentam o varejo, uma melhoria no segmento imobiliário e a manutenção da renda, do emprego e da oferta de crédito no mercado. A outra entidade que congrega os varejistas, as lojas de materiais de construção, considera que as vendas de materiais de construção no segundo semestre, que representam mais de 50% do movimento do ano todo, é que sejam retomadas num ritmo de crescimento que historicamente coincide com o período de maiores demandas para a companhia. Ou seja, o segundo semestre é mais forte do que o primeiro, se mantida todas as condições de mercado. E isso é a tendência para a companhia, como eu disse, mantidas as condições de mercado, é que a companhia apresente um crescimento acima do setor que, historicamente, nos últimos anos, vem ocorrendo. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e espero encontrá-los em breve. Um bom dia a todos.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.